Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a Totos nas redes, no LinkedIn, no Instagram e ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente aborda um assunto que tem crescido muito, que é a digitalização da justiça. Hoje no Brasil, mais de 98% dos processos ingressam no sistema já de forma online, não mais físico como antigamente. E essa digitalização vem crescendo e trazendo uma série de desafios, oportunidades. Então esse aqui é o tema de hoje. Para isso a gente recebe a Simone Salomão, que é diretora da área de consultoria e RH da Totos Juritis. Muito bem-vinda, Simone. Uma honra ter você aqui com a gente.
Olá, Gabi. Olá para todo mundo que vai estar ouvindo a gente aqui. Eu espero que a gente possa ter um papo bem agradável e uma reflexão sobre o que está acontecendo e pontos importantes para a gente continuar acompanhando.
E também aqui a Catarina Santos, que é controller na Andrade GC Advogados. Muito bem-vinda, Catarina. É um prazer enorme.
Obrigada, Gabriela. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu espero dar uma visão de usuária efetiva dessa justiça, trazendo ali, como eu comentei com a Simone anteriormente, uma visão fora daquele eixo Rio-São Paulo também de como funciona a justiça digitalizada pra gente.
Bom, trazendo aqui uma primeira pergunta, queria entender de vocês um panorama geral, né? Em que processo tá a digitalização, esse processo de transformação digital da justiça? Como estão as coisas? De fato existe um ganho? Desde a pandemia as coisas mudaram, a gente sabe que muitas das coisas que eram feitas presencialmente, agora podem ser feitas online, foi só isso que mudou? Enfim, contem aí um pouco qual o contexto geral, quem é que quer começar?
Quer começar, Catarina? Porque eu queria fazer um ponto, Gabi, assim, porque eu tô acompanhando como estudiosa, consultora e implantadora. E a Catarina é muito legal porque ela é usuária, ela sente a dor do usuário, né? Acho que ela podia começar e aí a gente, eu depois faço os contrapontos, um outro olhar. O que você acha, Catarina?
Pode ser, vamos lá. Bom, falar de justiça e digitalização, né? Acho que é muito... A visão é muito simples quando você percebe que o pós-pandemia mudou muito os movimentos da justiça, né? Então, lá atrás, eu sou da época que eu era estagiária, comecei aqui no escritório como exemplo em 2004, então eu corria que nem uma louca com carro para fazer carga dos processos, então eu vinha com aquele monte de processo físico, e não podia tirar cópia, não podia pegar carga, enfim, a gente usava, acho que hoje quem tá entrando nesse mercado nem sabe o que que significa carga de processo, né? A gente tinha que trazer um processo desse tamanho, enfim. Hoje a justiça, ela é, claro que ela é digital, é muito mais simples. A capacidade que a gente tem de ter a informação em qualquer lugar, eu quero olhar como é que tá o processo, teve uma movimentação ou não, enfim, está muito simples. E com a pandemia, é claro que a justiça não podia ficar parada, né? Então, hoje, além de ter o processo digital e o peticionamento digital, a gente tem o despacho online, a gente tem as audiências online, a gente tem os julgamentos online. Claro que é difícil a gente dizer que tá perfeito, né? É difícil a gente dizer que já tá um bolo pronto. Não tá, a gente tem muitas dificuldades. Dentre elas, um dos pontos principais aqui que a gente sofre muito é a falta de padrão de forma geral. Nosso Brasil não é pequeno, nosso Brasil é muito grande, e a gente tratar cada tribunal, de cada estado, de cada tipo de justiça, trabalhista, federal, a justiça comum, né, que é estadual, de forma diferente, realmente é um complicador absurdo. E aí a gente vai para os interiores, é mais complicado ainda. Enfim, então é difícil dizer que o bolo está pronto, mas com certeza facilitou muito, muito a nossa vida, trouxe vários benefícios. Se a gente for tratar os pontos negativos, são aqueles que tem jeito, né? O mais difícil já foi. Só que eu até... É um dos comentários, né? Isso eu falo como usuário de um escritório que tem possibilidade de investir em tecnologia, falo de um escritório que tem gente jovem, mas também a gente tem que pensar naquela pessoa mais antiga ali, que dificilmente tem essa capacidade de evolução de tecnologia assim tão rápido. Claro que muitos têm, mas é difícil, né? Foi acostumado a vida toda de ir lá na vara, conversar com o o servidor, e hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia dificilmente as pessoas atendem, não é tão simples como era antes dele só pegar o carro dele lá na justiça e ter a informação, né? Tem que se acostumar a fazer cadastro, ir de senha, aí saber como baixar o processo, aí no tribunal como é de um jeito, na justiça do trabalho é outro, aí tu vai para federal é outro completamente diferente, aí sobe pro STJ é outro sistema, aí sobe pro STF é outro sistema, então é um pouco difícil. Então, mas já estivemos piores. Eu tinha que carregar um processo de 15 volumes, hoje está melhor.
Pegando esse ponto da Catarina, vou tentar colocar o meu olhar daqui, de quem acompanha os escritórios passando por isso, e não só os escritórios, né? Mas os departamentos jurídicos, as procuradorias, enfim, e de forma geral, o judiciário, né? Uma vez eu fui fui dar uma palestra, inclusive no Banco Central, e eles estavam falando coisas que a gente não tem dimensão. Então, por exemplo, essa questão que a Catarina trouxe da padronização. Isso é muito sério. Eu acho que a pandemia e essa aceleração da digitalização, ela trouxe uma coisa assim, você não tem mais ir ao fórum, ir ao balcão do fórum retirar o processo. Mas a hora que você olha o projeto da Justiça 4.0, é balcão virtual. Quer dizer, não houve um estudo de aproveitar uma questão de ser digital e você criar um modelo digital. Você pegou o que você tinha e transformou no digital. Então, eu acho que poderia ter tido mais estudos sobre isso, de como fazer. Não tivemos tempo, certo? Fomos forçados a fazer o que a gente tinha, vamos transpor e pôr de uma maneira que funcione virtualmente. Tinham até estudos antes, tudo isso tem. Se vocês entrarem no site do CNJ, por exemplo, depois eu posso até passar aqui, você vai ver lá. Você tem as plataformas de sinapse, você tem plataforma Codex, você tem um balcão virtual, você tem núcleos de justiça, que foi um ganho tremendo para a população, o não judicial, o não contencioso. Você tentar resolver, você incentivar o extrajudicial para que as coisas sejam resolvidas em outras escalas, e você também tentar resolver coisas para não sobrecarregar a justiça, que era uma grande discussão que a gente tinha. Você tem estudos de jurimetria, por exemplo, com o volume de processo, eu acho que a gente vai falar disso até um pouco mais para frente, de que foi remodelado os fóruns, quer dizer, foram pegados os dados que foram digitalizados e foram transformados, e isso teve impactos na sociedade, isso teve impacto em aumento de vara. Mas aí eu vou entrar num ponto que a Catarina colocou, que a gente está falando da grande São Paulo, né? Da grande estrutura. Se a gente for olhar o Brasil e a infraestrutura que o Brasil tem para se tornar digital, se a justiça já sofria de lentidão e tudo mais, os impactos de infraestrutura para você ter um bom uso da tecnologia, elas também impactam nesse desdobramento. Então, esse curso que eu comecei falando lá, que a gente foi fazer, que a gente fez um estudo, o pessoal colocava assim: vocês imaginam o que é a gente definir um modelo e ter que replicar isso para todos os tribunais no Brasil? Então, vamos supor, quantos tribunais nós temos? 91? Quantos tribunais nós temos? Quantos magistrados nós temos? 14 mil. Como que a gente prepara a mão de obra, né? A gente lembra, se a gente lembrar lá atrás da digitalização antes da pandemia que forçou tudo isso, eu lembro que o judiciário teve que aprender outra coisa, usar duas telas. O juiz, como que ele abria? Aí você tem um conflito, por exemplo, de baixar uma peça, que ele vai funcionar na solução da Microsoft no Edge, mas não funciona no Google, mas não funciona. Você tem a configuração muda de acordo com a plataforma, então você não consegue girar o documento. Então, sim, ela vem ajudando muito, tem um trabalho, um cronograma de entregas do CNJ pensando nessa padronização, mas a gente também tem que ter, e lógico que isso que eu acho que é legal a Catarina falar, porque o usuário sofre muito no meio do caminho, né? A gente pode ver projetos maravilhosos de 4.0, se você entrar, tem indicador, tem BI, o que está atrasado, que tem entrega, da questão do Plano Nacional de Inovação, do Portal de Serviços, do Penal, do Previdenciário, é muito legal. Está estruturado, tem coisas encaminhadas, mas até a gente chega lá, isso leva um tempo, né? E leva uma preparação.
Vou, Eu vou até aqui um breve comentário, senão eu vou perder, Simone. É, o que tu falaste sobre as dificuldades do abre no Google, não abre no Google, abre no Edge, não abre no Get. Pra te ter ideia, várias vezes aqui no escritório, o tribunal derrubou o nosso acesso porque o IP não estava dedicado. E às vezes porque o IP que estava dedicado tiveram vários peticionamentos. Você diz assim, mas meu amigo, é que eu tenho muito processo, como é que tu vai me derrubar? Como é que eu vou fazer o peticionamento? Aí tu trava, né? Tu não consegue nem acessar, nem peticionar e chama os meus queridos amigos da TOTS, meu amigo, me resolve isso aqui, baixa isso, como é que eu destravo esse IP? É uma loucura.
É, tem muito esse entre... Então, assim, acho que se a gente pudesse pontuar, né, Gabi, Catarina, vamos lá. Existe um estudo, existem projetos, as coisas estão encaminhadas, mas estamos em transformação. Isso significa que nós temos grandes centros, grandes escritórios fora, eixo, Rio, Norte, Nordeste, que tem essa infra melhor adaptada, que conseguem usufruir melhor, mas a gente ainda está aprendendo com essa transformação digital, né? A gente está construindo a transformação digital. Ela não é mais futuro, ela existe, ela é presente, ela está em construção, mas ela está em construção.
E dá para dizer que já do que tem hoje, assim, tem algum impacto desse processo da transformação digital na mudança, na agilidade, na quebra aí da lentidão, a famosa lentidão do judiciário? Ou isso ainda está distante, ou piorou, enfim, como é que vocês veem isso?
Gabriela, para eu te falar a verdade, é claro que estão mais rápidos os processos, né? É diferente, né? Aquela quantidade de papelada, processos perdidos, não tem mais processo perdido, a gente tinha processo perdido. A gente tinha processo que tinha sido levado em carga e sumia, então esse tipo de coisa já não existe mais. Acho que a facilidade do digital faz a própria judiciária trabalhar sem estar sentado ali no gabinete. Eu, por exemplo, sou super a favor de um juiz estar trabalhando fora do seu gabinete, né? Ele tá, sei lá, em outro lugar, como tá viajando, como aconteceu muitas vezes em pandemia. Então, assim, esse fato de você disponibilizar o processo em qualquer lugar faz ele ser mais ágil. Aqui a gente percebe que ele, para a justiça, o trabalho que voa. Processos cíveis e de juizado, que eram mais lentos, acabavam transformando em centros violentos, eles hoje estão bem mais rápidos, porque já eram rápidos antes. Agora, vou te dar um exemplo aqui. Vara da dívida ativa, que é federal, continua lento, porque apesar de estar mais disponível e mais simples, a judicialização aumentou muito. Então, a gente está vivendo numa era de judicialização que todo mundo entra na justiça. E eu não posso dizer que a justiça inibe isso, ela facilita, ela cria essa necessidade. Não, um exemplo simples tributário. Existe uma tese de desoneração. Claro que toda empresa vai procurar desonerar os tributos considerando a legislação. Ao invés da justiça, de uma forma logo rápida, decidir sobre esse assunto, ela fica naquele monte de esperando, aí suspende para analisar, passa 2 anos para analisar. Isso faz com que todas as empresas judicializem. Então você incentiva a judicialização, ainda mais quando vem uma decisão, eles dão como se, olha, quem entrou vai ganhar, quem não entrou perdeu. Então acaba criando uma necessidade de judicialização, uma cultura de judicialização, e apesar da gente ser um escritório jurídico, a gente odeia o contencioso, né? A gente acha que o contencioso só traz atraso, né? Demora, enfim. Aqui a gente prefere aquele consultivo, né? Eu acho que ele é mais educativo do que o próprio contencioso. Mas é difícil a gente comparar a nossa vida hoje, a justiça hoje e a rapidez da justiça hoje com há 10 anos atrás. A quantidade de processos aumentou muito. Quem faz, a Simone, que é dos dados aí, ela tem um bolo de judicialização para entender o volume, tá muito mais alto. As grandes bancas hoje têm 1 milhão de processos. Tem muitas pessoas trabalhando, mais de 500 advogados, mais de 1.000 advogados, trabalhando com um volume absurdo de processos, coisas que a gente não tinha hoje. Então eu até acho difícil fazer essa comparação do como a gente está hoje, porque era 10 anos atrás, porque o volume de processos está muito maior, né? Simone pode confirmar isso, ela tem os dados.
Enquanto você estava falando aí, eu falei, eu não sei falar essa pergunta, porque na minha cabeça a gente tinha que saber da proporção de quantidade de processos por habitantes para a gente poder responder. Aí eu eu pus quantidade de processos por habitante. O CNJ tem essa informação, olha que legal. Ele falou que no Brasil tem o número de casos novos na primeira instância por 100 habitantes é de 14,68 processos. E de resolução, de 11,89. Na Europa, o indicador é de 3,57 para 3,26. Eu vou continuar procurando, porque agora eu até me interessei por isso, porque é um número muito legal da gente ver como era, porque se eu for lembrar do meu pai advogando lá atrás, que para ele fazer uma audiência em tal lugar, ele tinha que viajar de ônibus de madrugada para chegar, e hoje você faz uma audiência atrás da outra, que tem gente que é só audiencista para fazer as audiências, então a sua capacidade produtiva em relação ao que você tinha é muito maior. Eu não sei se a gente tá mais rápido ou se a gente está devagar, porque a nossa capacidade era menor, né? Você dá vazão. Então, é uma coisa muito legal, eu não sei responder, acho que a gente pode até deixar uma provocação para quem assistiu o nosso podcast, fazer manifestação e a gente continuar pesquisando, porque eu vou pesquisar, isso é muito legal.
Dá uma pesquisada aí na última análise, eles trouxeram uma informação de qual é o número mágico de acompanhamento de processo por advogado. Esse número é 250 a 300 processos, como de média, né? Ou seja, comparando as bancas mais boutique e de massa, então pegando a média geral, esse número de 250 a 300, ele existe desde a época que eu era estagiária.
A gente usava isso quando a gente dava o curso na GV. Esse número, eu discordo dele, porque se você pegar as grandes advocacias, as bancas de massa, tá, Catarina? Pra quem não sabe, Gabi, massa é assim, ó, eu fiz uma viagem de avião, perdi, atrasou, todo mundo vai entrar com aquela mesma ação porque perdeu o voo. Eu fiz uma compra e não recebi o produto na Black Friday, todo mundo vai entrar com ação pedindo a restituição. Então, são escritórios que atendem essas ações repetitivas. O pessoal não gosta muito que fala massa, gosta que fala de volume, de repetitivo. Eles vivem brigando comigo. Mas se você pega, por exemplo, você tem escritórios que advogados têm 1.000 ações embaixo deles, principalmente se eles têm algum nível de automação, se eles têm alguma ferramenta. E aí você pega os grandes especialistas. Essa semana eu conversei com um escritório que é um grande especialista, super especialista, de 5 pessoas, que é permitida no máximo 3 ações por advogado. Então, assim, é um número que a gente sabe que é passado, mas eu não sei se ele é atual com as diferentes configurações. Eu acho que a advocacia mudou tanto, até com a digitalização, que é difícil a gente achar um número. A gente precisaria setorizar muito a advocacia, né? Se você pegar, por exemplo, quem era o maior número de ações no Brasil, era o Banco do Brasil, de reclamação.
Eu não sei se é, acho que ainda é, Simone.
É, hoje não são mais os escritórios, e sim são os grandes departamentos jurídicos com ações de volume, que tem que fazer uma gestão digital mais inteligente, entende? Então, assim, esse número de 250 foi isso, acho muito válido, acho que as pessoas devem olhar na análise. Acho que o Alexandre Seco, inclusive, fez uma postagem recente disso no LinkedIn, falando sobre isso, e eu fiquei com isso na cabeça, e eu vou fazer um estudo disso no CNJ para ver se eu acho por número de advogados, se a gente pegar na ordem do Brasil esse número de advogados. Gabi, nós estamos aqui, falei que você ia ter que falar pra gente parar de falar.
Não, eu estou aprendendo aqui muito com vocês, porque eu acho que essa discussão sobre, porque às vezes a gente olha a coisa de uma maneira rasa, isso acontece em vários setores, né? E fala, não, mas gerou mais eficiência, ponto, sem ponderar, né? Sem olhar e falar, não, mas tem mais processo, mas aumentou outra coisa aqui e ali. Então, a gente tem que fazer cálculos mais complexos para ir estimulando pro lado certo mesmo, né? E tem um ponto que vocês trouxeram sobre essa coisa das pessoas mais velhas, essa adaptação, que também fico pensando quanto que isso não traz nesse momento de agora, que é óbvio, né? Precisa ser feito e a hora que a gente olhar para frente, tudo tende a se resolver. Mas acho que a gente tem agora essa adaptação dos profissionais mesmo. E fico pensando como tem se dado isso na prática, né? Como é que você muda essas rotinas, esses rituais, essas formas de fazer, como você citou do seu pai, andando de ônibus. E aí, como tem sido essa transformação das pessoas em escala, de do dia pra noite ter que trabalharem de um jeito totalmente diferente? Tá funcionando, não tá? Vocês têm referências de coisas que têm feito para as pessoas aprenderem? Enfim, o que vocês vocês têm pensado e visto sobre isso?
Eu vou deixar a Catarina falar, porque ela me falou uma coisa na hora que a gente estava conversando, que doeu meu coração, mas ela tem verdade absoluta. A digitalização aposentou muita gente, então vou deixar ela construir esse raciocínio e depois eu complemento.
Então, é difícil, a gente consegue entender pessoas de mais idade, né? Eu tenho duas críticas, tanto em relação às pessoas mais idosas quanto às mais novas. E aí talvez vocês discordem um pouco de mim, mas com certeza aposentou muita gente, Gabriela Simone. É difícil você colocar um meio digital. Você vê gente de idade que tem dificuldade de mexer no celular, né? Ele consegue ali mexer o básico do celular. É o computador também. Você fazer aquela avaliação se a internet está boa, se você está no... Aí tem tribunais que você tem que baixar o sistema, que tem que baixar o programa, que tem que atualizar, que tem que ter o token, que tem que ter... Então tem que fazer o cadastro, tem que... Enfim. Então é realmente muito difícil. É claro que muitos, né, conseguiram evoluir, contrataram alguém para dar um apoio, conseguiram ir lá na justiça mesmo e se entender com isso, mas a gente passa aqui, por exemplo, vai fazer uma audiência trabalhista. Para você colocar o cara para fazer a audiência online é uma confusão, porque não é algo que é do dia a dia dele, né? Ele só vai ter uma ação ali, ele vai ter que aprender a usar aquele sistema de audiência online para ele conseguir acessar. Então, assim, você vê gente tudo que é tipo. Acho que vocês já acompanharam esses memes eventuais que tem na justiça, né? Nas redes. É alguém ali sem roupa adequada, alguém que não tá sentado adequado, alguém que não tem um celular adequado, que não tem uma câmera adequada, que não tem o áudio adequado. Então, assim, acaba a facilidade, às vezes, implica ali alguma perda do acesso, né? Então, eu acho que teve um estresse ali inicial, principalmente para as pessoas que foram obrigadas ali a já migrar pro sistema digital. Acho que hoje já passou, porque já temos essa justiça digital há muito tempo, então acaba que a pessoa já evoluiu ou já se aposentou, já saiu, já achou um jeito de trabalhar dessa forma, né? Agora também, eu já fui muitos cursos, talvez a Simone fale isso, ou já escutou isso em muitos cursos, palestras, que dizem assim, a geração é mais tecnológica, essa geração é mais tecnológica, tem mais facilidade. E aí eu tenho um ponto de crítica, talvez, né? Porque eu percebo muito aqui no escritório, a gente já teve volume de 60, 70 estagiários, eu fui estagiária, a gente tem um volume de troca dessa geração, né? Naquele início ali, há uns 10 anos, 15 anos atrás, você pegava um profissional novo no mercado, ele já sabia mexer em Excel, ele já sabia mexer em Word, ele sabia o que era computador, ele já sabia, tinha facilidade de mexer em sistemas, então olhar o sistema da justiça ele pegava rápido. Hoje em dia eu já não acho que as pessoas sejam, os jovens sejam tão tecnológicos, eles são mais de celular e rede social. Então assim, eu já pego gente que não tem facilidade com o Word, é um cara ali de 20 anos, 21 anos, mas não tem facilidade com o Word. Eu acho que o pai dele não colocou ele para fazer o curso de Word, por exemplo. O Excel, né? A mesma coisa, que querendo ou não, aqui quando você trabalha para a empresa ela quer no final o número, né? Para a justiça a gente faz as nossas peças bonitas com direito, enfim, para defender o direito dele, mas no final a empresa quer aquela contingência, né, Simone? Ela quer aquele lista de processos, quanto que ela vai pagar, quanto que tem de condenação, quais são os assuntos principais. Então o advogado novo ali, o estagiário aqui, quando entra, ele tem dificuldade de ver o Excel, de fazer uma fórmula no Excel. Então a dificuldade também é para olhar um sistema, e aqui no escritório a gente tem todos os sistemas possíveis e impossíveis para fazer a gestão dos processos. Então, a dificuldade da tecnologia usada, né, ali no mercado de trabalho, é diferente da tecnologia usada no dia a dia, né? Aquela tecnologia de celular, aquela tecnologia de rede social, de baixar um programinha, blá blá blá. Então, muita gente acha que o povo novo tá entrando mais digitalizado, mas eu tenho uma percepção completamente diferente disso.
Olha, Catarina, você tá me trazendo grandes reflexões hoje, assim. porque eu hei de concordar com você.
Graças a Deus.
Uma vez eu vi uma palestra do Taz e ele falava assim, você quer se manter jovem? Tenha filhos. E eu já falei pro meu filho que eu já corrigi e falei, tenha netos. Então, porque eu já falei. Tô precisando de criança em casa pra me manter atualizada. Graças a Deus eu tenho uma sobrinha, Maju, de 2 anos, que mantém, 4 anos, que mantém a gente atualizada. Mas o ponto eu acho que a Catarina trouxe um ponto que ela fala, eu acho que a gente achava que com a internet, duas grandes críticas ao que a gente falava do mundo digital. A gente falava, Gabi, você é jovem, acho que você nem vai lembrar disso, mas a gente falava que a internet ia trazer o seguinte, mais qualidade de vida, né? E a gente falava que a gente ia ter acesso a mais informações, né? E com isso a gente poderia ter. Então, assim, a riqueza de informações que ela trouxe, uma vez me falaram assim, olha, ter acesso à informação e não acessá-la é a mesma coisa que não ter. Então, o grande espectro de informação faz com que essas pessoas, primeiro, elas desaprenderam a aprender. Como que eu faço com meu filho de 23 anos do meu quarto? Vamos jantar? E vamos VMS, JTR, né? Então, você acaba limitando seus recursos, eles acabam sendo tão especialistas em postagens, em divulgação, em ver o todo, que eles acabam de saber como aqui você paga uma conta de casa. O que, que eu tô querendo chegar? Então, como que eu sei o que é faturamento e receita? Eu tenho que saber que eu tenho um salário, que eu tenho que pagar conta, que eu tenho que distribuir, que eu tenho que pagar conta de luz. Então, o jovem se distanciou de muitas ferramentas. Eu acho que é isso que a Catarina tá querendo dizer. Então, a hora que você põe na frente dele um Excel, que você tem que saber que tem a estrutura de coluna, de linha, e que eu tenho que ter um racional. E a gente vai chegar muito nessa discussão de digitalização, saber o que eu quero extrair daquela informação para utilizar aquela ferramenta, eu acho que o jovem sim, e eu tenho muito receio de estar sendo muito generalista. Eu não estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que boa parte chega sem entender a funcionalidade ou o objetivo daquilo, e eles querem sair aplicando aquilo, porque a rede social ela é intuitiva, e nem tudo é intuitivo. Se você pegar o nosso sistema, ele é muito complexo e ele é riquíssimo em informações para a gente trabalhar automação, inteligência artificial, jurimetria. Mas para você construir isso, você tem que ter uma visão de tudo onde você quer chegar. E eu acho que os jovens estão, alguns desses jovens estão chegando talvez com menos preparo nesse sentido no mercado de trabalho. E aí isso realmente demanda muito tempo. Voltando na questão lá de trás que a gente perguntou, o que se forçou? Forçou sim algumas pessoas se aposentarem, mas outras pessoas a gente não pode fazer se aposentar. Porque, por exemplo, a gente tem os juízes que vão julgar, que já tem uma idade um pouco acima da idade média, jovem, vamos chamar assim, e eles vão ter que se adaptar a duas telas. Eu demorei demais para me adaptar a duas telas, aí você põe duas telas, o som não sai, o som volta, a página vira, você tem que virar a página, isso atrapalha a produtividade, concorda? Porém, por outro lado, as empresas e os hangares se adaptaram para criar a estrutura e a infra, aquela coisa que a gente não tinha, volta a ter, o cara de infra que vai lá preparar a tela, preparar a sala de audiência, preparar isso, para que as pessoas consigam trabalhar. Por outro lado, às vezes você acha essas pessoas que estão na faixa de 50, 60 acima, que querem se manter jovem e se abrem para a tecnologia, muito mais do que o jovem, porque acha que tem que ter tudo mastigado e pronto. Então é muito interessante você assistir o que o mercado digital, o que a transformação digital impactou nas pessoas e no perfil das pessoas, que entenderam que se entrasse nessa onda, elas iam aprender. Então é assim, meu pai me ligava para pegar o resultado da Mega Sena todo domingo. Eu mostrei para ele como fazia no Google. Eles não me perguntam mais nada. E eu sinto falta, porque eu deixei de ser útil. Porque o Google deu um monte de resposta para eles, que eles não precisam mais de mim. Eles entenderam o mecanismo, né? Enquanto você pega crianças que hoje vêm e querem tudo mastigado, me fala, e vão pegar as 3 primeiras respostas, mesmo no chat GPT, ao invés de se aprofundar no assunto com a riqueza que eles podem hoje ter uma biblioteca de Harvard, que na minha época era o Delta LaRusse e a Barça.
A Barça.
Né? Então, assim, a gente também está em construção no mundo digital.
Não, e eu acho que tem um ponto muito legal aí que você trouxe, que é sobre essa necessidade, a importância de saber o que se quer tirar, né? Não adianta você ter um monte de sistema, um monte de dados, se você não sabe que perguntas você quer quer fazer. Tá aí o ChatGPT mostrando isso. E aí é isso, né? Às vezes são lugares muito rasos, porque a pergunta é rasa. E aí fico aqui pensando, né? O que que dentro desse processo, da área de vocês, o que que faz sentido automatizar na área jurídica, das empresas, nos escritórios? Como que essa parceria, assim, pode se dar da melhor forma, de uma maneira inteligente, crítica, digamos assim, que aproveite o melhor de cada um, dos humanos e dos sistemas, das máquinas? Então, como, o que que poderia ser pensado para automatizar e o que que fica para as pessoas, digamos assim?
É, algo que a gente comentou, Gabriela, é que existe tanto a inteligência artificial quanto a automação, né? São coisas bem diferentes. Se a gente for atrás de automação, não é qualquer usuário da justiça que tem esse privilégio de ter, né? Esse tipo de automações e robôs, e, enfim, eu até acho que hoje é possível acompanhar um advogado que tem embaixo 1000 processos porque ele tem muita tecnologia ali no meio, né? Ele tem muito robozinho trazendo informação para ele, quando antes não tínhamos, né? Então, a automação hoje, ela é disponível, né? A TOTS é um exemplo disso. Ela consegue subir andamento automático, ela consegue trazer a publicação, ela consegue informar relatórios e avisos e e-mails automáticos do que entrou. Enfim, a gente tem ali um bolo de informações possíveis através da automação e até a redução do trabalho mecânico, né? E a inteligência artificial é aquele usuário que vai lá e faz ali tenta facilitar o seu trabalho de informação, né? Pesquisa ou escrita, enfim. Só que tanto a automação nem tanto, mas para mim a inteligência artificial ela é benéfica até um certo ponto, né? Para mim hoje, do jeito que ela tá no limite de não fazer bem, né? A Simone já até deu uma risada, mas é porque o que que acontece no final das contas? É a minha percepção, acho que aqui no escritório outras pessoas têm essa percepção, já me disseram que eu tenho que ser um pouco mais aberta a isso, mas essa regra de facilidade, de forma geral, eu acho que ela prejudica mais do que faz bem para nossa cabeça, né? Para o nosso desenvolvimento. Então você tem que saber, para mim você tem que saber do assunto para usar a inteligência, porque vai vir coisas, se você não souber, você está falando besteira ali, e a gente já pegou várias besteiras peticionadas, né? Porque simplesmente faz uma pesquisa ali e acha que isso é a verdade absoluta do que veio ali do ChatGPT ou de qualquer outra plataforma de inteligência artificial, mas você não tratou a informação. É a mesma coisa que você fizer uma pesquisa no Google, vai trazer ali um monte de informação, mas se você não tiver um mínimo de conhecimento ou um mínimo de discernimento de separar o que que é a melhor informação ali, a informação mais correta, né? Você vai entrar num buraco negro. Então, simplesmente usar a inteligência artificial, para mim, talvez vai emburrecer muita gente, porque a pessoa para de estudar, só para de ter o conhecimento, a pessoa deixa de saber escrever. Essa conversa pelo WhatsApp com metade das palavras, as pessoas esquecem como se escreve a palavra. Então vai escrever errado, não vai fazer a concordância. E no mercado você precisa ter isso, né? Ali no meio informal até é possível, mas eu fico imaginando isso na justiça. Daqui a pouco vai ter um robozinho que vai fazer a petição, daqui a pouco tem um robozinho que vai fazer a defesa, daqui a pouco vai ter um robozinho que vai julgar. Eu não preciso entrar na justiça mais.
Eu acho que tem alguns pontos muito importantes aí que a Catarina trouxe. Eu tô me lembrando do destaque que as pessoas de comunicação, de como saber falar, de como dizer não, de como estão ganhando espaço, porque as pessoas estão talvez trabalhando menos a construção lógica, a construção de negociação, a construção argumentativa para poder se colocar. Ela me viu rindo porque a gente conversou disso, assim, e eu sou uma grande fã. Quando saiu, por exemplo, a questão de inteligência artificial e trabalho, eu fui fazer um curso de ciência de dados, eu falei, Jesus amado, o que é isso, né? E uma das frases mais inteligentes que eu ouvi de uma pessoa que sou super fã, que é o Marcelo Guedes, que é a referência, o professor Marcelo Guedes, que é a referência em jurimetria e nesse estudo, ele falou assim, olha, quanto mais eu trabalho com a inteligência artificial, mais eu procuro a inteligência natural. Porque assim, é só o humano que vai conseguir fazer uma classificação, uma análise crítica do que a gente pode ser usado. Ninguém mais fala do problema que a gente teve no Facebook
Facebook, quando eles começaram a criar inteligência artificial, que a inteligência artificial começou a conversar entre elas e excluir os humanos. Você lembra disso? Eles criaram uma linguagem e eles tiveram que interromper porque a linguagem que eles criaram, o humano já não entendia mais. Então, assim, vamos lá. Vou pegar alguns pontos importantes, né, sobre o que automatizar. Primeira coisa, uma coisa é a gente analisar dados, que a gente vê muita gente falando de BI, de análise de dados, como se fosse uma atuação. Não, é uma análise do que eu já tenho de dados, sejam eles públicos, sejam eles privados, protegidos por lei, trabalhado, validados, vamos dizer assim, são dados puros e confiáveis que eu posso trabalhar, porque nem todo dado público necessariamente está lá, ele é confiável, ele é atualizado, ele pode fazer uma referência de um passado que, se a gente não parar para se atentar, eu posso estar usando uma referência não específica. Então, primeiro, eu tenho que ter certeza desses dados que eu estou avaliando, né? A outra coisa que eu tenho que saber é a inteligência artificial, a automação, ela exige muita tecnologia. Eu fui fazer um escritório no norte do país, que ele tinha 8 ferramentas de automação e 2 de IA. Nenhuma funcionava, porque a internet dele oscilava. Então, assim, ele tentava, ele treinava, mas as pessoas falaram, mas para eu peticionar, eu levo 5 minutos para eu peticionar. Eu sozinha, sem a ferramenta. Se eu usar a ferramenta, eu vou ter que esperar o horário dela, fazer a peticionamento, voltar, olhar se ela peticionou, se funcionou, ir lá, baixar o documento e colocar. Petição, Gabriela, é como eu me comunico com o judiciário. Eu pego uma peça, faço uma peça, vou lá e protocolo no judiciário para o juiz avaliar e me dar um parecer. Quando eu faço isso, eu tenho que pegar um documento e colocar. Então, esse processo entre eu fazer sozinha e eu usar automação, se eu não tenho uma estrutura, um mecanismo de aonde eu salvo o documento, disso não ter uma integração e de eu saber localizar onde foi, ela realmente me dá mais trabalho. Então, essa pergunta que você me fez, a gente pode automatizar uma série de coisas. Automatizar, que é fazer uma tarefa repetitiva. Eu posso automatizar a minha emissão de nota fiscal. Eu posso automatizar a minha emissão de faturamento. Eu posso automatizar o meu protocolo. Desde que eu saiba como fazer e saber que a automação, ela tem que ter os dados confiáveis e ela tem começo e fim. O robô recebe ordem de começo e fim. Não necessariamente o processo inteiro. Então, eu costumo falar, as pessoas ficam assim quando eu falo, a automação, o robô e a inteligência artificial, ele faz parte do meu time. É como um membro. Não significa que ele vai fazer o trabalho como todo, mas ele vai fazer parte. Eu preciso fiscalizar o que eu coloquei para ele fazer e o que ele me entregou, né? Então, eu preciso definir até o que eu quero automatizar e aonde eu quero aplicar o IA. Desde que eu tenha dados extremamente confiados e classificados, pensando na LGPD, pensando no que eu posso divulgar e no que eu posso trabalhar, pensando na minha estrutura de ir para a nuvem, dependendo do porte do meu escritório, do porte do meu departamento jurídico, eu tenho que estar caminhando com a tecnologia. Então, o que a gente fala não é simplesmente migrar para uma automação, para uma inteligência artificial, mas é eu planejar, inclusive, com que princípios e premissas eu vou utilizar. Por exemplo, eu não posso colocar, seja ele o ChatGPT ou qualquer outro, um caso do meu cliente ou uma peça do meu cliente para o ChatGPT me sugerir melhorias. Esses dados são confiáveis? A gente teve essa desculpa, mas os dados são públicos. Mas são públicos na regra passada. Se eu tiver uma solicitação de remédio, de uma doença ou de uma questão homossexual, são dados sensíveis. Qual é a minha premissa como escritório para eu permitir o uso do ChatGPT? Quanto que eu estou expondo ali uma situação, eu nem sei, eu não sou advogada, tá, gente? Uma questão de sigilo ou não sigilo, eu quero expor uma dívida do meu cliente de uma questão, de um auto de infração, e isso sendo o meu escritório colocando para uso de inteligência artificial? Eu não sei, eu tenho que definir as premissas, eu tenho que definir critérios de como eu vou revisar. Então, assim, não é simplesmente começar a usar, é eu me planejar com premissas, regras, conceitos, LGPD, consequências, para eu poder ver se eu tenho uma infra adequada para utilizar isso E se meus dados que estão sendo utilizados? Eu acho que, em grande verdade, essas ferramentas de IA, elas vão ser muito legais se utilizadas dentro do meu dado privado do que no público. O público, a jurimetria pode me trazer e eu posso fazer um comparativo. Agora, você imagina um escritório super especialista com teses maravilhosas, podendo fazer a construção com a inteligência artificial partindo dos dados privados dele. É muito legal. Então, assim, eu concordo com a Catarina que eu acho que ainda não é para todo mundo. Será que a gente sabe? Eu, hoje em dia, eu começo o dia trabalhando com a janela do ChatGPT aberta. Então, tudo que eu posso fazer, se eu vou mandar um e-mail, eu escrevo o que normalmente eu escrevo. Eu falo para ele, escreve diferente, sem dados de cliente. Mas os que eu costumo escrever, ah, e quem é Simone Salomão? Ele não sabe, ele vai se negar a me responder. Então, eu tenho que saber como construir um prompt para perguntar e chegar em mim. Então, saber construir um prompt também é uma competência que eu não sei se a gente sabe perguntar o que a gente quer.
É algo até que eu comentei com a Simone, é que se a gente for trazer a informação, né, é aquela pesquisa que eu comentei contigo, se a gente for fazer uma peça, né, um documento relacionado a questões trabalhistas, tu joga para o ChatGPT, ele vai te trazer o que é majoritário, né? A decisão normalmente da Justiça do Trabalho, ela é pró-empregado, né? Como natural, né? Assim como consumidor é pró-consumidor. Então, se você vai atrás dessa informação e joga ela, ela vai te retornar ali no chat, a inteligência, né? A jurimetria, ela vai te retornar decisões contra a empresa em favor do empregado. Então, como é que você trabalha essa informação, né? Então, é por isso que eu digo, você tem que saber, pelo menos saber, né? Você tem que conhecer da matéria, você tem que ter o estudo, você tem que, para depois usar. Muita gente está querendo usar sem saber para entregar alguma coisa que você não está sabendo hoje. Então, aí eu acho que complica o meio de campo totalmente.
A análise crítica, ela é fundamental. Veja, a gente pode usar por outro parâmetro. Ela é uma ferramenta maravilhosa que pode ser usado no aspecto de você achar pessoas para você atingir, no seu alcance de pessoas que pode conhecer seu escritório. Por exemplo, a Catarina lá em Manaus, ela quer atuar mais em São Paulo. Então, ela entender isso, mapear isso, ver perfil, ver assuntos que interessam na região e fazer a famosa landing page com temas específicos que ela vai atrair, que ela vai... Então, assim, você tem ferramentas maravilhosas que já tem, que você tem como utilizar, de análise, de estruturação, de casos contrários, ou até para você fazer a defesa. A gente tinha isso com o Google, sem ser o ChatGPT. Uma vez eu soube de um escritório que pediu lá, ah, eu quero jurisprudência para esse caso aqui, para esse assunto. O estagiário pegou as jurisprudências totalmente desfavoráveis àquele caso. E o cara juntou sem analisar. Então, assim, pra gente usar a inteligência, a gente tem que partir dessa premissa, né? Que eu preciso ter tempo de avaliar o que a inteligência está trazendo, ou o que eu estou perguntando. Então, se eu vou dar pro meu estagiário, eu tenho que parar, ensinar, direcionar para que o prompt esteja construído de maneira com dados qualificados, estruturados e protegidos para extrair a informação que eu quero. E a gente não tem educado. Eu acho que a gente ainda não tem escola formando isso, faculdade formando isso, das grandes consequências que isso a gente pode dar. Eu não sei se vocês vão lembrar que outro dia algum advogado juntou uma receita de bolo num processo.
Sim.
Né? Então, o quanto que será de abobrinha que a gente vai... Então, será que a justiça também não tem que se preparar? Por exemplo, uma coisa que eu tô fazendo que é muito legal do ChatGPT. Eu recebo um artigo, eu mando o ChatGPT ler pra mim. E aí eu vou ler o que ele põe de crítico e vou ler depois pra ver o que ele deixou de colocar de pontos importantes, para ver o que ele faz. Será que ele... Como que é o modelo dele? Mas me ajuda muito. Ele traduz coisas que sempre traz o inglês não tá tão legal, ou tem um inglês diferente, ou é em francês que eu não pratico tanto mais. Ele me ajuda e ele traz pontos principais que me ajuda depois voltar no documento, mas a gente não tem mais tempo. A gente parte da premissa que aquilo que ele traz é verdade verdadeira e vai estar confiável. E esse é o grande risco. Eu tenho escritórios que pediram pra gente trancar acesso ChatGPT, que é a minha visão, não é, é um caminho. Eu, como professora, eu quero educar as pessoas, eu quero fazer a transformação. Mas num momento em que você não consegue criar um modelo ou um núcleo, e eu acho que é isso que vai ter que ser formado, um núcleo de transformação digital com consultores, tanto que a gente vê agora os DPOs por causa do LGPD, você vai ter os profissionais de inovação que vai ter ser responsável pela transformação digital para ir incluindo automações e a inteligência artificial. Porque a gente não tem como ficar... Já é real, né? A gente não tem como ficar fora. A gente tem que correr atrás.
É isso aí. Nossa, muito bom. Bom, eu podia ficar aqui horas ouvindo vocês, aprendendo muita coisa, enfim. Muito conhecimento aí, concentrado nessas duas maravilhosas. Mas a gente tá chegando aqui no limite do tempo. E aí, eu queria pedir pra vocês só uma reflexão final sobre... Olhando pra frente, pra um futuro próximo, assim. Nada que seja de grandes piras muito distantes. Como que vocês imaginam que vai ser essa justiça, assim, essa relação entre o digital, a tecnologia e a justiça? O que a gente vai ver de concreto para além de tudo que a gente já falou aqui hoje?
Bom, eu pensei muito sobre esse ponto, né? Eu tenho receio de desejar coisas que, na verdade, vão tirar o acesso à justiça para muita gente. Então, assim, aquele ponto que eu já destaquei, né? Nós, como escritórios jurídicos, que temos a possibilidade de contratar empresas de robô, contratar empresas de automação, contratar empresas de leitura de publicação, ter acesso aos tipos de tribunais, passar sistema, tem suporte de tecnologia, enfim, de TI, eu tenho muito medo de desejar alguma coisa muito maior do que temos hoje e acabar tirando o acesso da justiça para todos, né? Eu já sinto isso um pouco quando hoje não tem mais publicação de atos do PJE. Ele é disponibilizado no painel de intimações. Eu fico imaginando aquela pessoa, a própria empresa, que não tem esse painel, não tem acesso a esse painel. Se tu não tá publicando, não é público, né? A publicidade dos atos é algo obrigatória, né? Então, a partir do momento que você precisa colocar isso dentro de um sistema, então, assim, eu só gostaria, Gabriela, o que eu mais quero hoje é que seja padronizado e seja de fácil uso. Só eu vou ficar muito feliz.
Eu acho que a Catarina tocou num ponto muito importante da padronização, e eu iria para a educação, para que a gente seja realmente um aliado. A inteligência artificial vai nos definir ou nós vamos definir a inteligência artificial? E aí é só se a gente conseguir pensar nisso, na construção dos dados, na educação, de como perguntar, de análise crítica, a gente pode ter coisas infinitamente maravilhosas, eu fico pensando, né? Se ganha velocidade, se a gente ganha outros olhares e a gente consegue complementar o nosso olhar com educação e padronização, porque ela é importante. A padronização, ela é uma premissa para que você consiga definir princípios e premissas. Você definir princípios e premissas e regras de LGPD e de estruturação e de funcionamento e de alcance a todos, é muito legal. E a gente só vai conseguir isso com educação e conscientização e divulgação. Acho que é isso. O direito tem que definir a transformação digital e não a inteligência artificial mudar o direito. Acho que esse é o ponto.
É isso aí. Concordo demais com vocês. Muito bom ouvir. A gente chegou aqui ao final do nosso episódio. Queria agradecer a presença de vocês duas. Muito obrigada, Simone. Foi um prazer. Muito obrigada, Catarina. E você que ficou até aqui, ouviu até o final, muito obrigada. Te convido também para ouvir os outros episódios em podcast.totus.com. Aproveita e compartilha o episódio com os amigos. Ouve mais uma vez, espalha por aí. E é isso.
Obrigada, Gabi.
Obrigada, foi um grande prazer.
Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.